Regina Ungrer, médica e coordenadora da Rede ePortuguesa, Rede de Informações e Saúde em Português da OMS. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio ONU, Regina.
Muito obrigada.
Regina, hoje a OMS lançou o relatório global sobre a tuberculose 2013 e mostrou que foram salvas 22 milhões de vidas durante um período de 1990 até 2012, mas alerta que 3 milhões de pessoas continuam sendo ignoradas pelo sistema, quer dizer, elas não recebem nenhum tipo de tratamento. Como é que você vê isso?
Bom, esse relatório que saiu hoje é um relatório muito importante, porque ele está saindo 2 anos antes da data limite de 2015, onde os países irão apresentar seus relatórios finais sobre seus objetivos, suas metas cumpridas para os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Esse relatório que saiu hoje, 2 anos antes, é para dar um pouco aos países a oportunidade de acertarem os seus tratamentos, acertarem as suas metas, para que todo mundo possa, na medida do possível, cumprir ao máximo suas oito metas do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Esse relatório específico sobre a tuberculose é um relatório bastante positivo. Claro que a tuberculose ainda é uma doença endêmica, ainda é um problema de saúde pública. É claro que esse relatório estima que quase 9 milhões de pessoas contraíram a tuberculose em 2012, mas ele também mostra que, como você mesmo disse, entre 1995, na década de 90, até o ano passado, até 2012, em torno de 17 anos, vamos dizer assim, um pouco menos do que 20 anos, 56 milhões de pessoas, isso é quase 60 milhões de pessoas, foram tratadas com sucesso, salvando 22 milhões de pessoas. Mas o fato é que os sistemas de saúde, eles não são perfeitos, eles ainda têm muitas dificuldades. E, consequentemente, algumas pessoas que contraem a tuberculose, e eles avaliam que foram 3 milhões de pessoas que contraíram a tuberculose, passaram desapercebidas dos sistemas de saúde e, consequentemente, não receberam tratamento. As pessoas que passam desapercebidas dos sistemas de saúde, não recebem tratamento, estão em fase de contaminação e vão disseminando a doença. O que é uma questão difícil, às vezes, apesar de sempre se culpar aos sistemas de saúde, pela não captação dos doentes, pela falta da sua estrutura, etc., a gente tem que lembrar que em muitos lugares existem dificuldades, são sistemas de saúde enfraquecidos, existem conflitos, existem problemas até geográficos para você atingir as pessoas, porque elas estão em lugares distantes dos grandes centros, lugares distantes em que elas podem ter acesso à saúde. Mas é um relatório positivo, eu acho que é um relatório bastante positivo. O relatório destaca 22 países prioritários, dos quais 7 já atingiram as metas do desenvolvimento do milênio, ou seja, 2 anos antes do que era proposto. Outros 4 se estima que vão atingir suas metas. É lógico que 7 mais 4 são 11, deixam outros 11 países, ou seja, metade, que não vão conseguir atingir essas metas. Mas eles, mesmo assim, estão diminuindo as suas incidências da tuberculose, aumentam o número de pessoas que estão sendo tratadas. Existem muitos fatores que estão envolvidos com isso, estão envolvidos com a doença, etc. Enfim.
Regina, dentro dessa lista, como você bem citou, dos 22 países que têm a maior prevalência de casos de tuberculose, o Brasil está incluído ali, não é?
O Brasil está incluído, porque o Brasil é um país muito grande. Inclusive, o relatório, um pouco diferente do censo populacional do Brasil, já coloca o Brasil como quase 199 milhões de pessoas, ou seja, quase 200 milhões de pessoas. Então, os seus números em si o tornam um país prioritário. Na verdade, se a gente olhar sobre um outro ângulo, a China e a Índia, que são países extremamente populosos, também são os países que carregam 26% de todos os novos casos, 26% de todo o peso da doença, por causa do número populacional. E o Brasil entra um pouco nisso. Não estou em nenhum momento comparando esses 3 países, porque cada um tem não só tamanhos diferentes, populações diferentes, estados de desenvolvimento diferentes, sistemas de saúde diferentes. Mas eu só estou ressaltando o número populacional que faz com que o número de pessoas que têm a doença os leve a uma condição de países prioritários. Mas a mortalidade pela tuberculose no Brasil vem decaindo gradativamente, aliás, nem tem sido tão gradativa, vem caindo bastante nos últimos anos, os casos de notificação aumentando, de forma extremamente positiva. A gente sabe também que a tuberculose ela está muito associada ao HIV-AIDS, quer dizer, ou melhor dizendo, o HIV-AIDS facilita com que a pessoa desenvolva também a tuberculose. E o Brasil tem um excelente programa de controle da AIDS, com disponibilidade de antirretrovirais para quase a totalidade dos casos. Enfim, então tudo isso faz com que o Brasil, por sua população, esteja incluído nesses 22 países prioritários, mas ao mesmo tempo os dados do Brasil são dados extremamente positivos. Eu acho que é sempre isso, a gente deve sempre falar dessas coisas positivas também. A gente sempre costuma falar muito mal dos sistemas de saúde e é bom a gente ressaltar os lados bons, as coisas boas que também acontecem.
Como o relatório mesmo disse, 22 milhões de vidas foram salvas durante esse período, quer dizer, é um dado relevante nesse sentido.
É um dado bastante relevante, eu diria. Embora que, obviamente, outras tantas poderiam ter sido salvas, nesse período a gente considera que foi em torno de 56, vamos dizer 60 milhões de pessoas contraíram a doença. 22 pessoas salvas, a gente pode dizer que praticamente um quarto. É uma excelente notícia. Claro, tem outro todo um lado, não é perfeito, tem todo um outro lado que precisa de outras pessoas que desenvolveram a doença, que tem que receber tratamento, que tem que receber nutrição. A tuberculose é um problema de saúde, sem dúvida nenhuma, causado por um bacilo, sem dúvida nenhuma, mas está muito relacionado com problemas sociais, com pobreza, com falta de nutrição, ambientes fechados, enfim, problemas sociais.
Agora,
a gente tem que ver que isso tudo é muito relacionado, na verdade.
Pois é, Regina, e para financiar toda essa operação de tratamento e cuidado médico e tudo mais, é lógico, como eu bem falei, precisa-se de dinheiro. A OMS calcula uma falta de pelo menos 2 bilhões de dólares, quer dizer, os gastos chegam a 8 bilhões de dólares anuais.
Verdade.
E estão faltando 2 bilhões. O que você acha que pode ser feito, uma maior participação? O que você acha que deve ser feito para superar esse problema?
São números absurdos, na verdade, né? Que há uma falta estima-se que pelo menos uns 8 bilhões de dólares, tá certo? Bilhões de dólares seja necessário para você cobrir, se fosse cobrir, a totalidade dos casos de tuberculose, da epidemia de tuberculose nos países de baixa e média renda. Isso é um fato. Saiu agora uma nova droga, foi aprovada agora, mas depois de 45 anos não tem nenhuma nova droga para tuberculose. Então, todas essas, a questão da pesquisa, a questão da avaliação dos casos tratados, a avaliação das novas drogas no mercado, da avaliação das pessoas que são resistentes às drogas porque fazem seu tratamento incompleto, portanto, a tuberculose que elas têm se torna resistente às drogas. Então, novas drogas têm que ser criadas. Então, tudo isso é que envolve, vamos dizer assim, a falta, esses 8 bilhões, vamos dizer, de dólares necessários para tudo que envolve a doença. O ideal seria que todas as pessoas que desenvolvem a doença pudessem receber o tratamento adequado, com a droga eficaz, que tomasse o tratamento, que completasse todo o seu tratamento, que pudesse se alimentar melhor, enfim. É todo esse um caso, isso deve ficar bem claro. Mas a tuberculose também é uma das doenças prioritárias, né, para as quais muitas agências de financiamento estão dispostas a contribuir, estão dispostas a financiar.
Regina Unger, médica e coordenadora da rede ePortuguese, Rede de Informação em Saúde em Português da OMS, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu é que agradeço a participação. Muito obrigada.